Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós pedimos a atuação do teu Espírito, aplicando a tua palavra em nossas vidas. Queremos agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor ainda fará no restinho desse culto. Senhor, nós estamos já a poucos minutos de encerrarmos o culto, mas nós esperamos, Senhor, que o Senhor ainda tenha uma grande bênção para cada um aqui. Traga, Senhor Deus, os irmãos que estão vindo do encontro de casais, guardados, amparados pelo Senhor. Abra-lhes o caminho, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como nós dizemos há 3 domingos atrás, esta é a oração chamada de oração sacerdotal. Jesus está vivendo um momento muito especial, porque Jesus está se despedindo. A Patrícia acabou de cantar agora sobre a Via Dolorosa, o caminho que Jesus tomou por mim, por você. E Jesus estava às portas de iniciar a Via Dolorosa. Jesus seria preso logo no capítulo 18, e nós estamos no capítulo 17 de João, e dali para frente, meu irmão, uma sucessão de agressões e de violência sofridas por Jesus. Também, agora, quando Jesus sabe que vai enfrentar tudo isso, porque Jesus nunca foi surpreendido por ninguém e por nada, porque não há surpresa para a vida de Jesus. Jesus conhece todas as coisas. Jesus não foi surpreendido com o evento da cruz, nem com a sua prisão. Ele estava consciente de todas as coisas. Então ele vai orar ao Pai. E a oração começa da seguinte maneira, no verso 1. Agora, Pai, glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique. E você se lembra muito bem que quando nós falamos sobre Jesus pedindo ao Pai que o glorificasse, ele estava para enfrentar aquilo de mais inglório que havia, aquilo de mais terrível que havia, que contrasta completamente com a ideia de glória do mundo. Então, quando Jesus pede para o Pai o glorificar, Jesus está dizendo, na verdade, que o sentido de glória, no sentido espiritual, é a mão de Deus sobre nós, é a manifestação da grandeza de Deus nas nossas vidas, ainda que seja em meio à dor. Você e eu precisamos de uma gloriosa, de uma divina, de uma celeste manifestação de Deus nas nossas vidas. Isso é a glória de Deus, é o toque de Deus, o agir de Deus na vida de uma pessoa, a manifestação da sua glória. E Jesus pede isso ao Pai, para que ele enfrente a cruz, para que ele enfrente aquele período que o corpo ficou na sepultura e que o espírito foi ao inferno e voltou, meus irmãos, e Jesus ressuscitou dentre os mortos, foi recebido na glória e vive para sempre. Então, houve a glória de Deus na vida do Filho de Jesus. Agora, prossegue a oração e Jesus disse assim: pois lhe deste autoridade sobre toda humanidade. Pois lhe deste autoridade sobre toda humanidade. Meus irmãos, esta é uma parte da oração de Jesus, e para mim cada pedacinho é importante, porque você sabe que nós devemos olhar tudo que Jesus falou, porque Jesus nunca disse nada que fosse frívolo. Jesus nunca disse nada que fosse sem importância. E agora quando ele diz que, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, ele está falando com o Pai e ele reconhece: Pai, o Senhor me deu autoridade sobre toda a humanidade. Toda a humanidade está debaixo da autoridade de Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a pessoa do Senhor Jesus, nós ficamos simplesmente maravilhados e só podemos adorá-lo e entregarmos as nossas vidas a Ele. Quando diz toda a humanidade foi lhe entregue, Ele tem autoridade sobre tudo. Jesus disse assim certa vez: ide, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações. Toda autoridade, autoridade no céu e na terra. Aqui na terra está frisado nesse versículo. Mas nós lembramos que em Mateus há toda autoridade no céu e na terra. Olha o poder de Jesus, olha a autoridade de Jesus. Jesus dá uma ordem aos anjos e eles lhe obedecem. Os anjos de Deus, se Jesus dá uma determinação, se Jesus dá uma ordem ao mundo espiritual, não ao mundo que serve a Deus, mas ao mundo dos demônios, eles têm que aceitar. Não há o que discutir com Jesus. Um demônio ou um anjo, o anjo está do lado de Deus, o demônio contrário, o demônio é servo de Satanás, mas a autoridade que Jesus tem faz com que todos se ajoelhem. E meus irmãos, essa ideia de toda autoridade, ainda que o ser humano hoje, ainda que muitos da humanidade hoje não reconheçam a Jesus, a autoridade de Jesus, ela é inquestionável, ela é absoluta, é plena e ela não retroage, ela não tem volta mais. Por exemplo, a pessoa que não reconhece a autoridade de Jesus, um dia reconhecerá, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Imagine, por exemplo, meus irmãos, a autoridade que possuem muitas pessoas que ocupam postos de autoridade nos países ao redor do mundo. Uma vez eu estive numa formatura militar, era da aeronáutica, e eu fui até o interior de São Paulo acompanhando uma família de um querido membro da igreja. E quando nós chegamos lá, meus irmãos, aquele povo todo, os familiares, uma multidão. Então começa aquele movimento para o desfile e para a formatura. Os familiares aguardando, aquela ansiedade. Mas meus irmãos, de repente eu perguntei: o que está acontecendo? Por que que eles estão todos, os militares que estavam lá, todos em fila, todos a postos, mas por que não começa? Por que não começa logo? Nós estamos aqui, essa multidão debaixo do sol quente, os militares lá paradinhos já há muito tempo, e alguém então me disse: estão esperando o comandante da força que vem de Brasília. Irmãos, num determinado momento passa um avião, vum! E lá na frente o avião pousa. Era justamente a autoridade que eles aguardavam. Enquanto aquele homem não chegou e não ficou no posto, no lugar que estava designado para ele, nada começou. Sabe por quê, meus irmãos? É a autoridade. Ele não tinha força, mas ele tinha autoridade. O policial militar, ele está, ou o policial rodoviário, está à beira da estrada e vem uma carreta carregada, com algumas toneladas, aquela máquina enorme, e de repente o motorista vê, a carreta vem a 100 por hora, e o motorista enxerga ao longe um homem fardado, e aquele homem faz um pequeno sinal. Ele levanta o braço direito. Ele tem força para parar aquela carreta? Não tem. Ele tem autoridade. autoridade. Ele tem autoridade. E o simples levantar do braço faz com que a carreta seja obrigada a parar. Meus irmãos, quando a Bíblia diz que Jesus tem toda a autoridade, nós paramos para pensar nas autoridades humanas. Saddam Hussein, a grande autoridade no Iraque durante muitos anos. Uma palavra daquele homem, meus irmãos, era absoluta. Até mesmo alguns parentes foram mortos por ele. Parece-me que um genro, porque desobedeceu em alguma coisa, ele mandou matar o marido da filha. Agora, meus irmãos, na Coreia do Norte, este imperador que está lá no lugar do pai, agora parece que mandou matar um grande comandante militar na frente de todo mundo, porque ele tem autoridade. Pensa, meu irmão, em Muammar Gaddafi. Que autoridade, quantas pessoas foram massacradas por causa da autoridade de um homem. Pense, por exemplo, nos grandes imperadores, Alexandre o Grande. Pense nos grandes guerreiros, como Napoleão Bonaparte. Pense, meus irmãos, na autoridade de um presidente dos Estados Unidos da América do Norte. É considerado o posto de maior autoridade no mundo. Pense, meu irmão, na autoridade de um presidente, de um primeiro-ministro da Rússia. Quando um homem daquele fala, meu irmão, não tem conversa, é força absoluta na palavra, é autoridade total. Agora, todos aqueles que governaram em todos os tempos, Nero, o imperador Nero, que mandou matar milhares de cristãos, incendiou Roma, e enquanto Roma estava pegando fogo, ele fingia participar de um teatro vivo, enquanto declamava algumas frases. Meu irmão, o imperador que já mandou abrir a barriga da própria mãe, para poder descobrir de onde havia saído. Pessoas desse tipo exercendo autoridade ao redor do mundo, em todas as épocas. Mas a Jesus foi dada autoridade sobre toda a humanidade. Toda. E isso significa que Nero não foi ninguém, porque Jesus podia soprar e acabou Nero. Saddam Hussein, ninguém. Os grandes imperadores, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, e eu estou soprando para dizer que viraram vento, assim como cada um de nós. Às vezes até dentro de nossas casas, há na nossa mente a ideia de um pequeno imperador. Uma criança às vezes se comporta como um pequeno imperador dentro de casa. Uma mãe, um pai. Você ou no seu ambiente de trabalho, a força para mandar, para despedir, para admitir, para trocar de setor, para mandar parar, para mandar seguir. Mas na verdade, meus irmãos, isso tudo não passa de sombras, não passa de ventania, porque toda autoridade está dada a Jesus, e haverá um momento que Jesus chamará Nero, que Jesus chamará Alexandre, que Jesus chamará Napoleão, que Jesus chamará Saddam Hussein, que Jesus chamará fulano de tal. Os bons reis serão chamados, os bons governantes serão chamados, mas toda a humanidade será chamada. O meu nome será chamado, o seu nome será chamado. E meus irmãos, num chamamento final, ouvir-se-á Satanás. Satanás, e ele, cuja a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele que tem uma autoridade sobre muitas vidas, ele terá que se levantar e se curvar diante daquele que tem toda a autoridade, total autoridade. E a autoridade de Jesus, meus irmãos, é uma doutrina tão importante, porque É uma doutrina de muita importância, porque aqui nós estamos falando não apenas da autoridade de Jesus fazer o que quer. Jesus pode hoje, por exemplo, influenciar o nosso Deus, pode influenciar uma pessoa cheia de autoridade e mudar aquilo que a própria pessoa queria fazer. Há exemplos assim na palavra de Deus. Um rei chamado Ciro, que não era um rei temente a Deus, Deus usou Ciro para fazer a vontade dele, do Senhor. Porque Deus usa quem quiser, porque ele tem toda a autoridade. Os irmãos se lembram daquela história que eu já contei aqui mais de uma vez, de um homem muito temente a Deus, que passava por uma fase difícil na vida, uma escassez tremenda, e subiu no terraço da sua casa, e começou a orar, em voz alta, e dizendo: Senhor Deus, manda um alimento, meus filhos vão chegar, minha esposa vai chegar, e não tem nada aqui em casa. Um homem terrível, que era seu vizinho, servidor de Satanás, ouviu aquele irmão nosso orando daquela maneira, e disse: hoje eu vou desmoralizar esse crente, eu desmoralizo essa igreja dele, porque você sabe que tem gente querendo desmoralizar a igreja de Jesus, querendo dizer alguma coisa contra a igreja de Cristo. E aquele homem terrível que era o vizinho, foi a um supermercado, comprou, fez uma compra enorme, meus irmãos, e chamou na casa daquele irmão, que ele sabia que estava passando necessidade, bateu na porta. O irmão aparece na porta, abre a porta, aquela compra enorme, aquele monte de coisas, arroz, feijão, carne, tudo ali. E então o homem responde para ele assim: foi Satanás que mandou te entregar isso aqui. E o irmãozinho crente diz: oh glória, o meu Deus é assim, quando ele manda, até o diabo obedece. É assim mesmo. Até o diabo obedece, porque ele tem toda a autoridade sobre toda a humanidade. Deus faz da sua vida e da minha vida o que quiser, o que quiser. O poder de Jesus é tão grande, que vem agora um aspecto que só ele tem autoridade para fazer. Porque alguém pode lhe dar um emprego agora, se a autoridade maior deixar. Alguém pode lhe beneficiar se a autoridade maior deixar. A sua inteligência pode lhe ajudar a passar numa prova se a autoridade maior deixar, que é o Senhor Deus. Mas tem uma coisa que nem você e nem ninguém pode fazer por você. Tem uma coisa que só ele pode fazer, sozinho. E está aqui, quando a Bíblia diz: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para conceder a vida eterna a todos os que lhe deste. Para conceder a vida eterna, a autoridade é única de Jesus. E tem que ter muita autoridade para conceder a vida eterna. A vida eterna, a vida que nós queremos depois da morte, e vivemos com Jesus, e vivemos com o Senhor, tem que ter muita autoridade para poder dar essa vida eterna. E Jesus tem. Jesus tem. Você pode estar vivendo hoje sobre a sombra da morte. Você pode estar vivendo hoje sobre a força da opressão. Talvez você esteja vivendo hoje sobre a força da depressão. Você pode viver hoje sobre a força da carne, as limitações da carne. Você pode estar vivendo hoje acorrentado por um vício. Tudo isso faz parte do mundo das trevas. Mas a Bíblia fala que Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, que é Jesus. E meus irmãos, a autoridade que Jesus tem é tão grande que ele pode dizer assim: esse aqui está perdido, mas de agora em diante está salvo. Essa daqui está perdida, mas de hoje em diante está salva. Esse daqui virou um boneco na mão do diabo. Mas de hoje em diante, diabo, sai da vida dele. Porque de hoje em diante, ele está salvo. Não é mais boneco de Satanás. Não é mais como um fantoche fazendo aquilo que o controlador determina. Agora, esse aqui será habitação de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. A autoridade de Jesus para dar a vida eterna, para quando nós fecharmos os olhos aqui na terra, o Senhor já ter nos selado com seu Espírito, e nós encontrarmos com o Senhor Deus, e vivemos com Ele para a eternidade, porque só Jesus pode dar a vida eterna, porque o céu é dEle. O céu é dEle. Eu não tenho um pedaço do céu para dar para ninguém. Você não tem, igreja nenhuma tem pedaço do céu para dar para ninguém. Nós não podemos vender um pedaço do céu, nós não podemos vender um terreno no céu. O diabo não pode dar nada de bom, porque tudo que ele tem é ruim. Não pertence a ele nenhuma bondade, nenhuma virtude, nenhum amor, nenhuma pacificação. Tudo dele é guerra. Tudo dele é guerra. Com relação ao mundo, o que, que o mundo pode nos dar? O mundo pode nos dar isso aí, os aplausos do mundo. O mundo pode dar uma gargalhada, mas não pode dar alegria. Porque a alegria que o Senhor dá, ela é diferente, excede, é mais elevada do que o entendimento. O mundo dá aquela gargalhada da galera, o pessoal, os tapinhas nas costas, nos botecos. O mundo pode pagar uma cachaçinha para alimentar um vício. O mundo pode apresentar uma mulher nova para sua vida, para destruir sua família. O mundo pode apresentar um homem para entrar na sua vida e destruir sua família. Isso é do mundo, isso todo mundo tem. O mundo é repleto disso. O mundo não pode lhe dar uma esposa segundo o coração de Deus, porque a Bíblia diz que a mulher prudente vem do Senhor, é um presente de Deus. O mundo então não pode dar isso. O que o mundo tem é qualquer mulher, uma mulher qualquer, melhor dizendo. Aí o mundo tem, uma mulher qualquer, o mundo tem, mas uma mulher de Deus para a sua vida, ele não tem não. Paz, o mundo não tem. O mundo anda em absoluta guerra. As pessoas estão se degladiando o tempo inteiro. É disputa o tempo todo. Não há solidariedade. Não há isso. O mundo tem lapsos de solidariedade. Vem um tsunami. O mundo todo manda recurso para o Japão. É um lapso de solidariedade. Um acontecimento tão assustador que fica todo mundo impactado. Então, colabora um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Ajuda, é claro que ajuda. Mas aquilo ali é um lapso. A mesma pessoa que deposita um dinheiro para ajudar numa calamidade. Passa todos os dias, como nós passamos. Aqui e ali, no meio de calamidades diárias, que nós nos acostumamos, o mundo não tem solidariedade. Mas meus irmãos, Jesus, Ele tem aquilo que dinheiro nenhum pode comprar, e Ele tem autoridade para lhe dar isso. Só que Ele dá, diz a Bíblia, Jesus falou, tem autoridade, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para lhe conceder a vida eterna, a todos os que lhe deste. Ou seja, aquele que tem a vida eterna, aquele que recebe a vida eterna de Jesus, ele é dado a Jesus pelo próprio Deus. Ou seja, Deus Pai trabalha na vida da pessoa e aproxima essa pessoa de Jesus, e diz para Jesus, estou te dando. Sabe por que, que é assim? Porque ninguém se aproxima de Jesus, se Deus não trabalhar na sua vida. Se Deus não trabalhar na sua vida, você não se aproxima de Jesus. A nossa dependência de Deus é tão grande, que até para pedir alguma coisa a Ele, nós precisamos que Ele nos ajude. Porque você e eu não somos nada. Nós somos perdidos sem Deus. Há um hino antigo do cantor cristão que diz assim: perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Olha lá que bonito. Desde que me achou, você tem que ser achado por Deus. Desde que me achou, perdido andei na escuridão, mas Ele te encontrou, Ele me encontrou. E meus irmãos, a busca de Deus por nós é uma coisa tão apaixonada, uma coisa tão cheia de amor, é uma coisa tão intensa, que a Bíblia comparou da seguinte maneira: uma moeda foi perdida dentro de casa, e a moeda está ali, na escuridão da casa, mas alguém pega uma luz e sai procurando a moeda perdida, e sai enchendo a casa de luz atrás da moeda, e encontra a moeda. Você é a moeda perdida, numa casa escura, a moeda perdida, ela não pode salvar-se a si mesma, ela não sabe nem se locomover, ela não tem vida nela mesma, ela tem valor, mas não tem vida. Você tem valor, mas talvez esteja lhe faltando a vida. E vem o Senhor Deus, e começa a procurar, e quando acha, diz a Jesus assim: é teu. E se você confiar a sua vida a Jesus, que tem toda a autoridade, não há barreira, não há pecado, não há desânimo, não há força contrária, não há obstáculo, não há maldição que possa resistir a quem está te procurando, a quem te busca nesta noite, a quem vem te buscar, tem te buscado. E se você tem sentido que Deus tem lhe trazido até Jesus, porque Deus nos traz até Jesus de uma maneira tão linda, porque Deus começa a mostrar, Deus começa a revelar que você sem Deus não é nada, que você precisa dEle, que a vida com Ele é melhor. Você começa a ver o mundo sem Deus e percebe que ali não há paz, não há felicidade, não há alegria. Tudo isso é uma maneira de Deus lhe trazer a Jesus. E se você vier a Jesus, aquele que tem toda a autoridade, Ele já disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então Ele já te convidou, e seja o que for, Ele tem toda a autoridade para agir na sua vida, todo o poder, no céu e na terra. Eu queria orar por você nessa noite, que quer entregar a sua vida a Cristo, ou voltar para Jesus. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, ou voltar para Jesus nessa noite. Você não pode perder a viagem. Lá no interior diz assim: eu não posso perder a viagem. Quando eu vou, eu não posso perder a viagem. Você veio no culto essa noite, eu queria lhe dizer: você não pode perder a viagem. Você tem que sair daqui essa noite com algo maior, com algo mais. Porque Jesus já te convidou. Ele já disse: vinde a mim. E se você anda afastado do Evangelho, eu queria, meu irmão, em nome de Jesus, dizer que isso tem que acabar. Esse afastamento, essa frieza, essa falta de sentido com as coisas de Deus. O Senhor nosso Deus te aguarda no lugar de onde você nunca devia ter saído. E se você está aqui nessa noite também, querendo entregar a sua vida a Jesus e dizendo assim: pastor, ora por mim, eu quero orar por você agora. Pastor, ora por mim, porque eu reconheço que eu preciso. Vou convidar os irmãos para abaixarem suas cabeças, fecharem seus olhos. Nós vamos orar agora. Se você nessa noite quer dizer: pastor, ora por mim, que eu preciso. Vem aqui na frente agora, em nome de Jesus. Vou pedir os irmãos todos para fecharem os seus olhos, ficarem em espírito de oração. Deus abençoe a senhora, seja bem-vinda. Pode vir, sai do seu lugar, você que quer entregar a sua vida a Cristo ou reconciliar-se com Jesus, pode vir, em nome de Jesus. Pode vir. Você quer dizer assim: olha, pastor, ora por mim. Talvez você esteja com vontade até de vir aqui à frente, está um pouquinho envergonhado. Peça alguém da igreja aí para vir aqui com você. Nossos pastores já estão aqui embaixo para te esperando. Seja bem-vinda, querida, que Deus te abençoe. Se você está lá em cima na galeria e quer vir aqui também entregar a sua vida a Cristo ou reconciliar-se com Jesus, pode sair do seu lugar e vem. Vem agora, em nome de Jesus. Nós vamos cantando: quando eu te conheci, Jesus. Pode sair do seu lugar.
Caminho brilhou, e a minha vida não é mais a mesma. Eu acredito.
Vamos ficar em pé e vamos cantar. Saia do seu lugar agora em nome de Jesus.
Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Conheci Jesus, meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu: o poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que eu: o poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora.
Meus irmãos, olha aqui, nós estamos hoje numa noite que só Deus mesmo que prepara. Ninguém aqui tem poder em si mesmo, ninguém aqui tem nada. E nós estamos vivendo aqui hoje uma noite de tão grande salvação, uma noite de reconciliação. Se você está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus para entregar a sua vida a Cristo e dizer: Senhor Deus, haja na minha vida, eu não quero ser dono de mim mesmo mais, eu quero esse poder e essa autoridade na minha vida, eu quero pedir a você para sair do seu lugar e vir aqui agora para entregar a sua vida a Cristo. Sua família e você estão perdidos sem a atuação de Deus, mas com a atuação do Senhor, Ele é chamado de Salvador. Ele é o nosso amado Salvador. Se você quer entregar sua vida a Cristo nesta noite, ou reconciliar-se com Jesus, que você se afastou, vem agora. A Bíblia diz que se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se mais alguém deseja vir, pode vir agora em nome de Jesus para nós orarmos. Nós já estamos agora para encerrar o culto. Se mais alguém está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, não é uma coisa humana não, você sente que há um agir de Deus na sua vida, sai então do seu lugar e vem aqui agora em nome de Jesus. Se você está ainda no seu lugar por alguma vergonha, alguma preocupação com o que alguém vai dizer, isso aqui não há lugar para isso. Aqui você está entre os iguais. Não há lugar para ninguém reparar ninguém aqui. Aqui nós nos alegramos com a manifestação do poder de Deus na sua vida. Se você quer vir aqui agora, então venha, que eu estou aguardando você aqui para nós orarmos junto com todos aqui. Se mais alguém deseja vir, pode sair do seu lugar agora, em nome de Jesus. Há mais alguém? Vamos orar então. Antes de nós orarmos, deixa eu chamar a atenção aqui de vocês aqui. Olha só. A atitude que vocês tomaram agora de vir aqui na frente é uma atitude muito bonita. A senhora foi muito corajosa, saiu do lugar ali. Pastor, eu ainda nem tinha acabado de chamar a frente, a senhora já veio. Parabéns. Nós temos que ter assim uma disposição com Jesus. Nós precisamos aprender a levantarmos as mãos para Jesus, a caminharmos para Jesus. Que Deus te abençoe, viu? Um rapazinho ainda. Você tem quantos anos? 19? Que Deus abençoe, que Deus lhe cubra da cabeça aos pés. Deus abençoe a vida da senhora também. Que Deus te abençoe. Fiquei muito feliz. Fiquei feliz já te ver no culto. Deus tem uma obra, algo maravilhoso para você. Quando te vi aqui de cima, falei com o pastor Isaac e com o pastor Jorge. Ele veio. Porque nós fizemos uma visita a ele. Que Deus te abençoe também. Deus vai lhe abençoar muito. Abençoar sua vida, sua família, seu futuro. Que Deus te abençoe grandemente. Como é seu nome? Lucilene. Vamos dizer juntos aqui, Deus abençoe a Lucilene. Deus abençoe a Lucilene. Deus te abençoe, Lucilene. Que todo medo da sua vida saia. Toda preocupação, porque você tem o Jesus que tem toda a autoridade, dono da sua vida, que pode te dar um sono tranquilo. Quando você estiver com medo, diga assim: Jesus, me abraça aqui, porque Jesus te ama. Jesus ama você profundamente e você tem muito valor. Que Deus abençoe os meninos que estão aqui à frente. Deus abençoe muito, muito, muito. Que seja uma vida cheia da presença de Deus. Não se afaste um milímetrozinho assim do Senhor. Nós vamos orar agora. E nós estamos muito felizes porque vocês vieram aqui. E eu queria pedir à igreja que dissesse assim para esse povo que está aqui na frente: sejam bem-vindos. Mas vamos abrir os braços para falar sejam bem-vindos. Olha para a igreja lá um pouquinho. Olha para a igreja. Vamos lá, um, dois, três e...
sejam bem-vindos.
Amém. Eu vou orar ainda. Olha, eu vou orar e quero convidar vocês para irem ao acolher. É uma recepção feita especialmente para vocês. É só seguir o pastor Isaac aqui, o pastor Jorge, que vocês terão a oportunidade de receberem mais uma oração. Vamos orar aqui agora então. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer tua infinita bondade, tua bondade infinita, teu divinal amor. Nós agora pedimos, Senhor, que tua bondade infinita, teu divinal amor, recaia sobre a vida de cada um aqui agora. E Senhor nosso Deus, nós esperamos a libertação, a paz, a alegria, o renovo que só o Senhor pode lhes dar. Senhor, agora afugenta a obra do inimigo em suas vidas e estabelece o teu reino, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, estão com